Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública. Política. E os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Marinho Santos.
Ele chegando, chegando com Tony Café do meu lado aqui, né? Até às 8 você fica ligado e a gente já agradece a cada um dos nossos ouvintes pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Pedindo a Deus para poder a gente fazer um programa diferente, porque todos os dias nós procuramos fazer um programa diferente de todos os programas de rádio e que você ouve por aí. Então você vem comigo, chega para perto do rádio, aumenta um ponto no volume, porque nós pretendemos até às 8 falar a verdade aqui nesse programa. Falar a verdade doa em quem doer, porque aqui, ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente faz programa aqui para agradar tudo e agradar todos, até os gregos e troianos. São 6:06 na cidade mais linda do interior da Bahia. Quero parabenizar minha amiga Dorivalda. Dorivalda está fazendo aniversário hoje. Dorivalda que mora ali pertinho do Largata, ali na entrada do Centro Social Urbano, na Barra de Itaipe. E Dorivalda, parabéns para você. Eu recebo o abraço de Washington, seu filho, de sua irmã, a doutora Meire Elizabeth Lima Maia. Então, Dorivalda vai ter cerveja, vai ter refrigerante, vai ter bolo hoje na casa de Dorivalda. Parabéns para você. Muitos e muitos anos de vida, saúde, felicidades. Minha amiga Dorivalda, de muitos e muitos anos, irmã do saudoso Geninho. Quem que não lembra do Geninho, da banda Dejan? Pois é, Dorivalda, aquele abração para você, viu? A gente começa esse programa de hoje dedicando a você, dedicando ao seu dia, o seu aniversário, Dorivalda. Agora são 6:07, Tony Café. Eu quero ver como é que tá o clima para hoje. O sol tá bonito, tá brilhando no telhado do Zé Mascate, brilhando, é o Pardal. E o 19 também, 19 mora embaixo ali daquela torre. O Pardal mora em cima, naquela casa de cima, mais alta do que a torre, tá ligado? Ainda, é lá que nós vamos tomar café breve.
Ainda não brilhou, né? Tá tentando ali.
Tá mas tentando, tempo. Mas vai, o sol vem aí.
O clima para hoje é agradável, 21 graus, possibilidade de chuvas 12%, umidade relativa do ar 100%, ventos a 8 quilômetros. O clima para esta quarta-feira é nublado.
Nublado a nublado. Olha, eu gostaria de chamar a atenção das autoridades de Ilhéus da região. Inclusive, já estive no local com a vereadora presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto. A questão da maré. A maré ali, eu estou falando Magnólia Barreto porque ela foi no local comigo e olhou, observou, visitou o local e disse: meu Deus do céu, ali na Praia do Norte, o trevo da Praia do Norte, a maré tá batendo forte, a maré batendo muito forte, jogando água na pista, está a alguns metros, alguns poucos metros da pista. E eu falo Magnólia Barreto porque o distrito de Serra Grande é município de Uruçuca, e para você passar para Serra Grande, você tem que passar por ali, pelo trevo da Praia do Norte. Chamar a atenção do prefeito Antônio Dionísio, da cidade de Itacaré. Prefeito Moacir Leite, da cidade de Uruçuca, também passar no local, checar, ver de perto essa situação. Porque o prefeito Mário Alexandre faz muito tempo que não passa no local. Ou o prefeito Mário não passa, ou os secretários da Prefeitura Municipal de Ilhéus não passam no local, e os vereadores de Ilhéus também não passam naquele local. Mas se alguém estiver ouvindo o programa aí, algum vereador, algum secretário da Prefeitura, do governo Mário Alexandre, passar no local, para o carro e dá uma olhada ali, tem uma barraquinha de coco, faz de conta que você vai tomar um coco e você olha pra baixo ou pra perto do meio fio, que você vai ver a maré. Se a maré estiver cheia, você vai ver ela jogando água na pista. Porque hoje de manhã já jogou, eu passei a pista molhada, porque a maré batendo forte, vai batendo até quando ela chegar e derrubar. E depois que derrubar, fica mais difícil. A gente chama atenção, e esses caras parecem que estão dormindo. Estão chamando a atenção dos prefeitos aí, das cidades circunvizinhas que passam no local. O Moacir Leite, prefeito de Uruçuca. O prefeito Antônio Dionísio, a vereadora presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto, que já esteve no local, olhou de perto, viu a situação crítica que está, e os vereadores de Ilhéus e o prefeito de Ilhéus também. Passar no local, para o carro e dá uma olhada. E você que é cidadão, você que paga seus impostos, você que é eleitor e que vota, vai votar agora em outubro, dia 6, então você para seu carro também para dar uma olhada ali. O que eu estou falando, eu falo e as pessoas, as autoridades, algumas autoridades parece que ficam brincando. Você não sabe o problema futuro que vai ser aquilo ali se ninguém tentar resolver. Se ninguém parar para poder dizer, não, aqui é uma coisa séria, não é de brincadeira isso aí, não. O mar tá jogando não somente ali, não. Lá na frente, perto do aconchego do Marcelão, naquela curva do cotovelo ali do aconchego do Marcelão, também o mar tá batendo forte, alguns metros da pista. Então a gente chama a atenção das autoridades no início do programa de hoje, para ver de perto essa situação que está o trevo da Praia do Norte. O trevo da Praia do Norte tá que tá, porque a maré tá cheia, a maré tá avançando, e quando a maré fica alta e que bate ali, joga água na pista, vai destruir aquilo ali. Eu quero saber e ver por onde vai passar, meus amigos de Serra Grande. O vereador Dai da Serra, a serviço do povo, vai passar por onde? Hein? Meu amigo Gurim, minha amiga Madá, lá da Ponta do Ramo, meu amigo Clóvis Linguiça, meu amigo Sargento Gutenberg, lá na Ponta do Ramo, vai passar por onde? E aí fica difícil. O Arnô do Bar dos Amigos, lá no acesso à Lagoa Encantada, entrada de acesso à Lagoa Encantada. Meu amigo Joca, Dona Mundinha e Cici, vai passar por onde? E aí fica a pergunta, a não ser que pague um pedágio, e a não ser que eles também aceitem um pedágio, você passar na ponte da Bahia Mineração. Porque do jeito que está, meu amigo, cada dia que passa fica mais difícil e as marés estão aí. A preocupação do meu amigo Tarcísio, do bairro São Miguel, o Ciso Boy, que está sempre chamando atenção. Teve um rapaz que gravou um vídeo e chamou a atenção de tudo e de todos. Será que ninguém está vendo isso aqui? As autoridades estão de braços cruzados? Então fica aqui nosso apelo, fica aqui nosso grito de alerta, no início do programa de hoje, para vocês que estão aí no poder. Agora eu vou com o Tony Café. Tony Café com a previsão do tempo, Tony. Para hoje, previsão vai fazer sol, vai chover, hein? Daqui a pouquinho tem os nossos correspondentes também participando do Tropa de Elite de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos até a cidade de Uruçuca. Tem Vini Santana de Uruçuca. Daqui a pouquinho também tem Edenildo Braga, Departamento de Esportes, no quadro Bola Dentro. Nath Almeida de volta também, falando no Tropa de Elite de hoje. O Souza Pina, direto de Itabuna. Itabuna com Souza Pina. E Paulo José, direto da cidade de Camacan. Camacan com Paulo José. Então, nossos correspondentes, o time está completo hoje. E quando tá completo, meu amigo, quem vem de lá pra cá, a gente passa o rolo compressor. É, o rolo compressor na audiência do Tropa de Elite, dos quatro cantos da região sul do estado. Alô, Tony Café, o que é que você tem aí, Tony, para os nossos ouvintes no Tropa de hoje, Tony?
Agora tem o Povo Fala aqui no Tropa de Elite. Vamos lá, vamos lá. É, mandando abraço aí para a rapaziada de Itabuna, o pessoal do Fátima, o nosso amigo, né, da Alta Elétrica aí no bairro de Fátima, né? Bob Alta Elétrica, um forte abraço para você aí. E a moçada bacana também lá de Ibicaraí. Alô, Ibicaraí, meu amigo Van de Tota, já na lida, toda essa rapaziada de Ibicaraí, o pessoal também com a Aracia, aquele abraço. Temos um problema técnico aqui na internet, mas voltamos daqui a pouco com o Povo Fala aqui no Tropa de Elite.
Enquanto você resolve esse problema técnico, eu vou segurando por aqui, seu Tony Café. Eu vou segurando por aqui, inclusive o Vini Santana, eu vou passar direto para Antônio Lins, tá beleza? Ou passa direto para Gabriela Zap, você que sabe se vai abrir o Vini Santana, se vai abrir Nath Almeida, Edenildo Braga, o Souza Pina e o Paulo José. É você que manda aí, você me dá o sinal e eu vou daqui, operando também junto com você, Tony Café. Vamos às principais manchetes que serão notícias. Vamos manchetar o Tropa de hoje. Alô, Mestre Roxinho. Alô, Silvano. Aguinaldo Negrão, aí tá no Rio do Engenho, todo mundo ligado. Tá todo mundo ligado aí, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Areia Branca vai inaugurar a casa, né? A mãe da minha amiga, a técnica em enfermagem, a mãe da Ângela, é Areia Branca. E meu amigo Zé do Bar, no distrito de Santo Antônio, tá todo mundo com o rádio ligado. A casa vai ser inaugurada, viu, Zé do Bar? Ela comprou o sítio na sua mão. Você sabe o que eu tô falando, né? Vai preparar um almoço aí pro Tropa de Elite. Vamos às principais manchetes que serão notícias no Tropa de Elite de hoje. Chega pra perto. Esposa de vereador sequestrada e está desaparecida. Delegado da Polícia Civil informou que equipes estão em diligências para encontrar a vítima. Olha, a mulher de 21 anos, covardemente assassinada com auxílio de espátula de cozinha. Uma espátula de cozinha industrial. Rastros de sangue vai ajudar a polícia a identificar suspeitos do crime. Em pouco mais de 8 meses, a polícia da Bahia apreendeu 55 fuzis. Operações das forças de segurança contra facções criminosas. As facções estão se instalando no estado da Bahia. Olha, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Ilhéus exonere, mande embora cônjuges e parentes de vereadores em cargos comissionados em 30 dias. Candidatos a prefeito de Ilhéus confrontados no auditório da Faculdade de Ilhéus durante debate no programa Momento Político. Operação Força Total garantindo a segurança na área da Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Neto e o subcomandante, o Capitão Zacarias. São estas as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Vem comigo, vem com Tony Café.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite, até as 8 aqui pela Gabriela FM, são 6:19. 6:19 na cidade do meu amigo Paulo Gannen. Acorda, Paulinho! Paulo Gannen! Acorda, meu filho! Acorda pra trabalhar! Paulo Gannen é trabalhador. Olha, uma esposa de um vereador da cidade de Pojuca foi sequestrada, está desaparecida. Os bandidos invadiram a casa do vereador durante a madrugada e o agrediram. A Delegacia de Polícia Civil de Pojuca está à procura da esposa do vereador do município, Leandro da 29. Ele é do Partido Republicanos, ela foi sequestrada. E aí o delegado da unidade, o Dr. João Miranda Piton Júnior, ele informou que equipes estão em diligência para encontrar a vítima. Então, mais detalhes não puderam ser repassados para não atrapalhar a investigação. O vereador político informou que dois homens armados invadiram sua residência, amarraram seus pés e as mãos e sequestraram, levaram a esposa de 28 anos, levando também seu veículo, um veículo Gol de cor prata de placa policial PZF6B75. E sua carteira com documentos. A carteira do vereador também levaram. Os criminosos teriam entrado na casa após ter quebrado os cadeados da garagem, ameaçado o casal com revólveres e uma faca. A vítima foi amarrada com fios de celular e um short. Enquanto os sequestradores eles tentavam realizar transações bancárias e sem sucesso, eles então levaram a esposa do vereador Leandro e o veículo, deixando claro que ele teria até as 6 horas da manhã para reunir 100 mil reais como resgate. Então, no início, o carro foi encontrado nas proximidades do bairro do Caboclo, mas a esposa do vereador não foi localizada. O vereador foi encaminhado ao hospital do município e, após atendimento, prestou queixa na delegacia de polícia e as autoridades seguem investigando, intensificaram as buscas no sentido de encontrar a vítima, né? O delegado Dr. João Miranda Piton Júnior está na frente dessa diligência e promete chegar chegando, mandando um abraço ao meu amigo Pinheiro. Pinheiro tá pertinho lá do problema que eu falei aqui no trevo da Praia do Norte. O Pinheiro que tá plantando coentro, tá plantando cebolinha, mas a cebolinha tá bem pequenininha. Alô, Pinheiro, aquele abraço pra você, tenha um bom dia. Pinheiro. Capitão Silveira, comandante do Pelotão de Uruçuca e Serra Grande. Capitão Silveira, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Dá um abraço no meu amigo aí, o soldado PM Renan. Renan, que ele faz parte da equipe do Capitão Silveira. E o vereador Bicudo também aí, na gostosa, simpática Uruçuca. Agora são 6:23. 6:23, o povo fala e logo depois que o povo falar, o Vini Santana também vai falar direto da cidade de Uruçuca. É para Antônio Lins? Eu mando para Antônio Lins. Vou mandar para Tony Café agora o microfone para ele botar o povo para falar aqui no Tropa de Elite.
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, meus amigos Marinho Santos, Tony Café. Um ótimo dia, abençoado, né? Hoje é aniversário de Antônio. Antônio é lá de Serra Grande, viu? Antônio tá com 5,7, Marinho Santos. Antônio lá de Serra Grande. Tá fazendo aniversário, Antônio e Selma, grande abraço pra vocês, feliz aniversário pro Antônio aí, tá tudo de bom? Felicidades e muita paz. É, manda um alô pra Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, bom dia a todos, valeu Daniel, um forte abraço pra você e todos os colaboradores aí do Hospital de Ilhéus, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. É de indignar mesmo. A maré tá acabando com tudo e não tem quem bote um material, uma pedra, nem nada. Já disse lá na frente, o rio vai se unir com o mar ali pelo lado de Marcelão, onde você falou ainda há pouco, e vai invadir a pista. Aí eles vão tomar providência, que não vai ter passagem para Itacaré, nem para Serra Grande, nem para lugar nenhum. O São Miguel, há 8 anos não é feito nada. Colocaram-se umas pedras que vieram da ponte nova, entendeu? Que sobrou lá, vieram. Essa única coisa que foi feita aqui nesse bairro aqui, entendeu? E nós ficamos aqui essa noite sem dormir, a maré batendo aí no fundo, botando por cima do serviço que foi feito, já destruiu tudo, já desceu as pedras que botei. Imagine que não tem condição de botar pedra nem nada. Entendeu? Agora manda uma máquina somente com uma pessoa para encher bag. Isso não adianta nada, isso é paliativo barato. A maré vai até domingo aí arrebentando com tudo. É 2.4 a maré. Não é negócio de buraco, como foi falo, não. É porque a maré é forte mesmo. É 2.4, sábado e domingo ela vai dar mais alta ainda. Entendeu? Fica o alerta aí para ver se o pessoal acorda aí e vota direito.
Tá vendo aí, Tony Café, como é que tá a situação? E o Eduardo Refrigeração, que fica ali pertinho, todo dia vendo a maré batendo, também preocupado. Tá todo mundo preocupado, o Marcelão lá no aconchego. No aconchego do Marcelão também ele tá preocupado com a situação. Então ele preocupa tudo e todos, menos as autoridades que deveriam se empenhar. Chamar a atenção do prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio. Chamar a atenção do prefeito Moacir Leite, também de Uruçuca, para poder parar o carro ali, dar uma olhada na situação crítica que está, viu? Porque está passando, mas vai daqui para frente, vai piorando a cada dia a situação. Então está todo mundo de braços cruzados. Prefeito de Léo, sair do ar-condicionado, Mário Alexandre, o Marão, parar um pouco de fazer política e resolver o problema, resolver a situação no trevo da Praia do Norte. Eu lembro-me tão muito bem que o prefeito Mário Alexandre, quando ele foi namorar com a primeira dama, que é deputada estadual, e chama a atenção também da deputada Soane Galvão, porque a família dela tinha ou tem uma casa no bairro São Miguel, e foi no bairro São Miguel que o prefeito se encantou por Soane Galvão. Ele disse para mim um dia: Marinho Santos, São Miguel é um bairro que eu aprendi a gostar, mas gostar desse jeito, Marão, o bairro que você começou a namorar e hoje você é marido, esposo da primeira dama do município, que até você fez ela deputada estadual, ela também tem que sair do ar-condicionado e dar uma passada lá. Nunca mais ela apareceu, sumiu do bairro São Miguel. O Marão também nunca mais foi no bairro São Miguel, na Praia do Norte. Vai lá, Marão, para você ver a situação. Chamar a atenção dos vereadores que ainda estão aí no poder, que ainda estão vereador, para poder ir até o local, para poder ver em loco. Você viu o desespero desse rapaz que falou aí, né? Falou a verdade. A Associação de Moradores do Bairro São Miguel tem se empenhado. São Domingos também se empenhado. E a gente não vê nenhuma ação. Então a Prefeitura de Ilhéus tem que parar de fazer política, fazer politicagem nesse exato momento e resolver a situação do trevo da Praia do Norte, onde o mar está invadindo. Mas eu falei invadindo, são 6h29 agora. Quando você passar, meu amigo, aquela barraquinha que tem de coco ali, onde o pinheiro fica de vez em quando, vá lá que você vai ver. O dono ou a dona da barraca vai mostrar pra você, viu? Então são 6h29 na cidade mais linda do interior da Bahia. Eu vou chamando o Vini Santana aí com o Tony Café. E Tony Café. E bota Vini Santana pra falar direto da cidade de Uruçuca para os nossos ouvintes, Tony.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, deferiu por unanimidade a candidatura de Dr. Ravan do PSD à Prefeitura de Maraú. A decisão reforma a decisão da Justiça Eleitoral de primeiro grau, que havia indeferido a candidatura de Dr. Ravan e deixa o candidato apto para concorrer nas eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano. Ele enfrentará Cida Lemos do PSOL, Rogério Lemos do PCdoB e o atual prefeito Manassés do Avante. Marinho Santos e Tony Café, uma pesquisa de opinião pública registrada no Tribunal Superior Eleitoral, realizada nos dias 3 e 4 de setembro, em Aurelino Leal, a pedido do site Bahia Notícias, que foi realizada pelo Instituto de Análise e Pesquisa Séculos, apresentou resultados favoráveis à atual administração municipal, projetando um cenário positivo para as próximas eleições. Segundo os dados coletados, o prefeito Rodrigo Andrade possui uma aprovação de 76,92% da população. Dentre os que avaliaram positivamente sua gestão, foram 40,66% classificaram como ótima e 33,63% como boa, posicionando-o como um dos líderes mais bem avaliados da região. Em relação à intenção de voto, 67,91% dos entrevistados afirmaram que votariam em Rodrigo Andrade, enquanto apenas 10,77% manifestaram apoio à oposição. Além disso, 71,87% acreditam que o atual prefeito será reeleito. Bom, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
6h38, estamos de volta no oferecimento do Supermercados Meira, Nova Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 6h39.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, a hora, olha a hora, seu Dico aí no Banco da Vitória, tá feliz da vida? Porque tá pavimentou, tá, vai pavimentar, é? O acesso da casa de seu Dico, Alto Bela Vista. A Cauana também tá rindo à toa, viu, seu Dico? São 6h39, 6h39. Olha, os candidatos a prefeito de Ilhéus se enfrentaram noite de ontem no auditório da Faculdade de Ilhéus. Transmissão ao vivo pelo YouTube. E nós falamos neste programa que os debates eleitorais são espaços chaves das campanhas, sendo realizados por diferentes meios de comunicação, emissoras de televisão, rádio ou veículos na internet, né? Ao lado do horário eleitoral, é uma das maiores vitrines de divulgação de propostas disponíveis em uma campanha. Então vamos entender por que os debates políticos são importantes, como eles são realizados e quais as principais estratégias que os candidatos utilizam para se sair bem durante um debate. Então, os candidatos a prefeito do município de Ilhéus nas eleições de 2024 foram confrontados, né, no auditório da faculdade durante o programa Momento Político, evento que a instituição promove em todos os anos eleitorais. O debate foi transmitido ao vivo pelo canal Faculdade Ilhéus Oficial no YouTube. O encontro contou com a participação da candidata Adélia Pinheiro, do PT, e dos candidatos Bento Lima, do PSD, o Coronel Rezende, do PL, e Valderico Júnior, do União Brasil. Então, o Momento Político é organizado pelo colegiado do curso de Direito, com o apoio dos demais colegiados de cursos da Faculdade de Ilhéus e da Faculdade Madre Thaís. Então, a iniciativa, né? É a iniciativa realizada em todas as eleições, desde que o curso de Direito foi implantado na Faculdade de Ilhéus, e constitui um espaço de valorização da democracia e pelo debate de ideias livres e respeitosas. Assessores dos candidatos se reuniram com a coordenação do evento e aí foi apresentada a metodologia do debate. É o professor Joilson Vasconcelos, coordenador do curso de Direito, ele chegou a explicar que os blocos de apresentação de perguntas pré-elaboradas pela comunidade acadêmica e de confronto direto entre os candidatos. Dentre os temas destacados para as perguntas, educação, saúde, assistência social, infraestrutura, transporte público, meio ambiente, emprego, renda e esporte e turismo. A ordem de apresentação e a sequência das perguntas foi objeto de sorteio. Com as regras do evento, somente teve acesso ao campus da instituição os candidatos a prefeito e vice-prefeito e uma equipe de assessores previamente informada à coordenação do Momento Político. É interessante, sim, que os debates eleitorais, debates estes que possuem muita relevância por vários motivos, principalmente é importante destacar que eles se tornaram ainda mais importantes para as eleições de 2024, com campanhas mais curtas e menos gastos do que nos anos anteriores. Então, os candidatos enfrentam dificuldades para divulgar suas candidaturas e propostas. Então, nesse contexto, os debates televisionados tornam-se uma oportunidade ímpar de exposição, enquanto o bloco de propaganda eleitoral na TV e também no rádio dura apenas alguns poucos minutos. Por sua vez, são divididos entre os candidatos. Os debates podem levar horas em tempo suficiente para discutir muitos assuntos e deixar uma boa impressão na mente do eleitor. Então, até certo ponto, ontem eu vi falar muito durante o debate, meio ambiente. Eu ouvi dos quatro candidatos, teve um candidato, um dos, que perguntava e respondia completamente outra coisa, se fazia de desentendido ou desentendida. Você perguntava isso, respondia aquilo. Diferente das perguntas. O cara perguntou e driblou. Driblou a pergunta. Deslizou. Vasilinou. ou foi para o muro. Eu vi isto. Eu vi também o advogado, meu amigo, Dr. Fred Gedeon. Dr. Fred Gedeon ontem foi campeão. Campeão de tal, ó. Ele toda hora mandando. A gente sabe, só via o passar Fred Gedeon, Fred Gedeon, Fred Gedeon. Ele no link, ó. Ele postando. Postando o momento dele, o momento de qual o candidato dele, a preferência dele. Muitas também participaram, muita gente participou. Mas o que me chamou a atenção foi o Dr. Fred Gedeon III, que tava, viu? Tava empolgado com o dedo mágico na internet. Meu amigo Fred Gedeon, aquele abraço para você. São 6 horas e 46 minutos na linda Princesa do Sul. 6h46, vamos chamar quem? Departamento de Esportes?
Vamos chamar o povo, vamos chamar o
povo.
Chama
o povo e depois chama Edenildo Braga.
Exatamente.
Bola dentro no Tropa de Elite.
Beleza, então, vamos lá. 6h46.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Eu queria chamar a atenção dos responsáveis do setor de educação dos autistas de Ilhéus. Sou Juscelino, aqui do Costa do Cacau. Meu neto é autista e está sem estudar há mais de 2 meses. Ele foi afastado do colégio Heitor Dias Salles. Alegam que estão sem cuidar, né? Sem cuidadores. Né? Está findando o ano e até agora nada. Já tivemos no SEDUC. Não tivemos respostas e a gente está sim precisando da ajuda da imprensa para que as pessoas possam ter sensibilidade. Né? O gestor tem a sensibilidade para nos ajudar neste momento. É muito difícil, viu Marinho Santos? Eu estou falando isso com propriedade, vou falar isso com propriedade porque eu tenho um filho especial e sei a dificuldade que essas pessoas encontram, né, na educação e no tratamento dessas pessoas que têm autismo, entendeu? Então eu estou falando com propriedade e sei...
Cheguei a pensar que eram somente as dificuldades encontradas em Ilhéus, mas em Itabuna também, não
também
é isso, Tony
tem,
Café?
Tem. E a gente fica observando, né, essas pessoas que estão no poder... Que não dão a devida atenção a esses pais, mães, né? Às vezes é a avó que ficou cuidando da criança. E essas dificuldades, é muito difícil, né? E o poder público, às vezes, faz a vista grossa para essas pessoas. Né? E a gente pede encarecidamente aí a sensibilidade de quem está à frente, né, da educação de crianças autistas, para que flexibilizem como é que se diz, a burocracia, né? Vão a campo, vão tratar, né? Vão cuidar dessas pessoas, é muito importante. A gente pede aqui para o próximo gestor, né, que venha para Ilhéus ou Itabuna, que tenha essa sensibilidade, né, que cuide dessa gente que carece, e que carece muito de respeito, principalmente, né? Ah, tá bom, Juscelino, um forte abraço pra você, tá, querido? Bom dia, meninos. O prefeito e os vereadores de Ilhéus não estão nem aí com a nossa cidade. Precisamos de ajuda, principalmente os moradores da comunidade do São Miguel. Bom dia, Mário Santos, Tony Café. O aniversário do amigo nosso, Eduardo de Carmozina, está fazendo aniversário hoje. Você conhece o Eduardo, velho?
Eduardo. Gente boa.
Diz que vai ter festa lá hoje,
Eduardo, viu? Eduardo, aquele abraço pra você, viu? Vou passar aí pra comer um pedaço do bolo. Vou levar Pitoco comigo. Pitoco!
Vamos lá.
Olha o Rodrigo Almeida aí.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Isso aí que você tá falando aí da maré é verdade. Esses dias eu fui pra Terra Prometida. Passei mais um rapaz no carro. Rapaz, a onda bateu na pedra, hoje voou, camolhou a gente cá na beira da estrada. Isso é verdade aí. A gente já tá cansado de ver isso.
É cansado de ver, situação difícil, viu? Preocupante. Olha, Tony Café, o Rodrigo Almeida é o filho do meu amigo Zezito Rico, ex-embasa, hoje taxista. Diz, olha, Marinho Santos, o som de Tony Café não tá bom. Tá muito baixo. O seu som tá ótimo. Então você vê se você mexe nas carrapetas eletrônicas aí, porque o Rodrigão, torcedor
do Esporte
Clube Vitória, torcedor do Esporte Clube Vitória, tá preocupado com o som do Tony Café. Ficou melhor, né? Deve ter ficado agora, melhor. Ele vai responder aqui.
Ficou bom. Agora tá legal. Eu acho que sim. Vamos lá? Vamos chamar o homem do esporte daqui a pouco?
Vamos chamar o Edenildo Braga, mandando um abraço para o Mazinho. É no setor de combustível aí da Secretaria de Serviços Urbanos. Agora é comigo, Marinho Santos, aqui, viu? Um abraço para você, Mazinho. Mazinho também tá ligado. Quem tá ligado também é o Jonessi. Jonessi é o proprietário, dono da Jau Autopeças na Avenida Itabuna. O Jonessi, aquele abraço para você, para o vendedor Paulo Henrique aí, na Jau Autopeças. Estou esperando o Jonessi, o Peixe. E também eu gosto do Botafogo, porque Angélica, a primeira dama, é torcedora do Botafogo. Quem tá ligado também é Pedro NP. Pedro NP na Vila Ferroviária. E o Cristiano na garagem da Via Metro. É, tá aquele abraço pra você. E seu Dico tá lá no Banco da Vitória com rádio ligado, Tony Café. O que é que vai rolar aí agora, Tony?
Cê,
Edenildo Braga.
Você não mandou o Edenildo Braga, velho.
Bola dentro? Oi, sim, Antônio Lins.
Você invocou, né, cara?
Cê é, tá... gostei dando, porque eu tenho um amigo meu chamado Zé Lins.
É.
É, mora na rua Siridião Durval. Zé Lins, chegou aí sim. Você tá que tá, viu, rapaz? Tá comendo coco, é? Tá comendo coco, procura aí. Procure aí que você vai ver o Edenildo Braga, ele tá piscando daqui a pouquinho aí pra você aí, viu? Edenildo Braga, narrador bom, viu? Narrador bom. É o Carlos Roberto, o Fofão, o habilidoso também é bom. Habilidade agora tá vendendo cerveja. É o Habilidade agora tá vendendo cerveja. É o Carlos, o rei das costureiras também. Aquele abraço pra você, meu amigo. A esposa Sueli está fazendo aniversário hoje e o rei das costureiras está se virando para comprar bolo, cervejas e refrigerante para o compadre dele, o Laércio, investigador da Polícia Civil, e tomar aniversário da esposa Sueli, do Carlos, o homem que conserta as máquinas das costureiras. Aquele abraço para você. Chegou Edenildo Braga aí, Tony Café? Se não chegou Edenildo, vai chegar de novo. Hein? Edenildo Braga. Vou enrolar aqui pra ver se você consegue encontrar o Edenildo Braga aí, porque Edenildo Braga, desde cedo... Ah, Tony, Edenildo Braga tá com problema de saúde, viu?
Então, vamos entrar no comercial.
É, vamos passar no departamento comercial e dar na volta, a gente já volta com o Nath Almeida. Tá bom assim?
Beleza, então. 6h53.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
7716, você está ouvindo Tropa de Elite no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Fumada Especialista, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico e Planeta Doces. 7:16.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa já pulou. São 7:17 agora na cidade mais linda do interior da Bahia. 7:17. Daqui a pouquinho vamos entrevistar aqui no Tropa de Elite, direto do Rio do Engenho, ao vivo no Tropa, o Samarone. Samarone recebeu a multa da Prefeitura Municipal de Ilhéus, tá aqui retado, questionando Rio do Engenho, onde moram meus grandes amigos aí, o Silvano, o Mestre Roxinho e o Agnaldo Negrão. Agnaldo Negrão, tô aguardando seu contato, viu? Daqui a pouquinho o Samarone ao vivo aqui no Tropa. Vai falar sobre a multa da prefeitura, a prefeitura deslocar um carro para ir gastar o combustível, para ir dar uma multa, porque a água tá lavando o carro no meio da rua lá no Rio do Engenho, que não é nem calçado, o Rio do Engenho é tudo no barro, tudo no chão. E aí a prefeitura foi lá dar multa. É brincadeira isso, viu? Tanta coisa para essa fiscalização da prefeitura fazer e que não faz, né? Vai até certo ponto. Aí é missa encomendada, viu, Samarone? Olha, Ministério Público recomenda que a Prefeitura Municipal de Ilhéus exonerar os cônjuges e parentes de vereadores em cargos comissionados em 30 dias. A recomendação surgiu após uma reunião com representantes do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Essa reunião aconteceu no último dia 11 e o Ministério Público da Bahia recomendou à Prefeitura Municipal de Ilhéus que exonere, no prazo de 30 dias, todos os cônjuges e indivíduo em relação à pessoa a quem está matrimonialmente vinculado. Então, o indivíduo em relação à pessoa que está, entendeu? Companheiros ou parentes, seja por linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de vereadores que estejam ocupando cargos comissionados. Essa recomendação surgiu após essa reunião com representantes da Prefeitura e também da Câmara de Vereadores de Ilhéus. E diante da recomendação, foi solicitada a adoção de medidas efetivas que garantam que as futuras nomeações para cargos comissionados ou funções de confiança não envolvam parentes de vereadores e sejam pautadas ainda pela qualificação técnica do nomeado para o desempenho das funções inerentes ao cargo, e de modo a garantir impessoalidade, eficiência e moralidade administrativa. Foi pedido ainda que o município de Ilhéus forneça, no prazo de 40 dias, informações precisas acerca das providências adotadas e sobre a existência de pessoas físicas que se encontrem em situações descritas na recomendação. Então, a promotora de justiça, Alícia Violeta Passege, autora da recomendação, apontou haver prática de nepotismo na nomeação de parentes de vereadores em cargos comissionados no Poder Executivo, uma vez que os parlamentares municipais fiscalizam a autoridade pública responsável pela nomeação. É o caso típico do que é chamado na doutrina de nepotismo indireto, pois possui o objetivo de atender interesses pessoais, políticos ou partidários, em detrimento da eficiência e da moralidade administrativa, afirmou aí a promotora, a Alícia Violeta Passege. Ela explicou que, apesar de alterações na Lei de Improbidade Administrativa 8.429/1992, essa lei que trouxe tipos específicos de nepotismo direto e cruzado enquanto ato de improbidade, e ainda é possível combater judicialmente outras modalidades, especialmente quando há a nomeação de servidores sem qualificação técnica adequada para cargos comissionados. Então, a partir da tutela dos princípios constitucionais da administração pública. É, jogou duro aí, gostei, viu? Parabéns aí a promotora de justiça, Alícia Violeta Passege. Eu quero aproveitar que estou falando do nome da promotora de justiça e cobrar da promotora de justiça, Alícia Violeta Passege, cobrar sobre a questão do caso. O caso do vereador Edivaldo Gomes. O Edivaldo Gomes foi acusado de rachadinha na Câmara de Vereadores de Ilhéus. O Edivaldo Gomes continua vereador. Até agora o Ministério Público nada fez, né? O Ministério Público está molengo, nessa questão do vereador Edivaldo Gomes. Várias pessoas foram ouvidas pela promotora de justiça, Alícia Violeta Passegi, Ministério Público. E eu quero perguntar se o Ministério Público de Ilhéus é diferente do de Itabuna. Porque lá em Itabuna teve o mesmo caso, um caso semelhante ao de Ilhéus, semelhante ao caso do vereador Edivaldo Gomes, e imediatamente o Ministério Público chegando, afastou o vereador há muito tempo, e o vereador está afastado. Enquanto isso, em Ilhéus, o Ministério Público, eu não sei o que aconteceu, com provas robustas, foram várias pessoas que denunciaram o vereador Edivaldo Gomes, e até agora nada aconteceu. Então somente a promotora de justiça, Alícia Violeta Passegi, para poder falar sobre o assunto, por quê? Que não aconteceu nada com o vereador. O Ministério de Itabuna é um e o Ministério Público de Ilhéus é outro. Então, o Edivaldo Gomes está aí, esse tempo todo, isso aí foi lá atrás, ó. E o Edivaldo continua vereador, não foi afastado e ainda vai concorrer, né? Imagina só, vai concorrer à reeleição porque não foi punido, não foi afastado, nada aconteceu, eu não sei por quê. Então somente a promotora pode informar o que aconteceu ou colocar uma pedra em cima da papelada do vereador. Ou todo mundo falou mentira, os assessores que foram ouvidos do vereador falaram mentira ao Ministério Público e por isso que não aconteceu nada com o Edivaldo Gomes. Então, quem pergunta quer saber. E a gente está perguntando aqui, porque as eleições estão batendo a porta, ele vai ser candidato à reeleição, né? E nada vai acontecer. Então tá aí o nosso relato e a gente vai continuar cobrando aqui. Vai continuar cobrando, mesmo que ele seja eleito ou que ele não seja eleito. E a pergunta é uma só. O Ministério Público é um só. O Ministério é público. Ou o Ministério Público de Itabuna é um, o Ministério Público de Ilhéus é outro. Olha, eu vou falar agora com o Samarone. Samarone da Vila do Rio do Engenho. Ele recebeu aqui a fiscalização municipal, uma notificação prévia de ordem pública, Secretaria de Ordem Pública. A Secretaria Municipal de Ordem Pública, Vila do Rio do Engenho, é a casa número 75, e aí os fiscais foram lá. Foram lá no distrito, imagina só, deslocou uma viatura para ir no distrito e foi notificado despejando águas em via pública. Samarone, bom dia. Encosta mais aqui, por favor, no microfone.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia. O que é que leva essa notificação? Os fiscais foram lá, notificaram você.
Bom, eu tenho uma fossa, porque lá era tubulação, aí tiraram minha tubulação lá, não sei porquê. Esse camarada que chegou lá, chamado Flávio, e eu tive que fazer minha fossa, porque tiraram a tubulação que estava lá, e corria, ia bem para longe lá, não ia nem por rio, ia bem para longe do rio. E tiraram essa tubulação minha para ele construir a casa dele. Tudo bem, tá na casa dele. Eu sei que tem uma lei que obriga ao cano passar pela casa do vizinho, quando é necessário, e estava sendo necessário. Beleza, tirou. Aí eu tive que fazer minha fossa. Eu sou um dos únicos que tem fossa, um dos poucos que tem fossa no Rio do Engenho. Eu não jogo dejeto no rio. E esse camarada, ele joga no restaurante grande dele. Ele joga dejeto
no rio. Dejetos no Rio
do Engenho. Dejetos no Rio do Engenho. Ele fez construção indevida lá. Ele encobriu um poste. Foi ele que me denunciou junto com o tal do Jorge Lango, que chegaram agora no Rio do Engenho. Eu tenho mais de 30 anos no Rio do Engenho. Eu não perturbo ninguém, não abuso ninguém, eu não faço nada que degrade ao Rio do Engenho. Tudo que for para melhorar o Rio do Engenho, a gente faz. Ele abriu uma associação que a gente não reconhece, a nossa, que foi a associação que denunciou isso aqui. Quem denunciou isso aqui foi Jorge Lango e o tal do Flávio, que botou esse restaurante lá. O tal de restaurante Delícia, certo? Minhas águas, quando a fossa enche...
Você é vizinho do restaurante?
Estou em frente ao restaurante.
Em frente
ao restaurante. quando chove, toda a fossa enche. Eu já fiz o impossível. O que tem lá para fazer agora, que a gente estava até de acordo com a prefeitura, porque o fiscal, o nosso administrador lá, já tinha entrado em contato com o secretário na prefeitura, para poder a gente amenizar esse impacto. Eles estão acertando lá. Eu já tinha falado tudo. E esse Jorge Lango só está lá para atrapalhar. Até que ele abriu uma associação que a gente não reconhece. A associação que a gente reconhece é a... Como é o nome da associação? É a ANCRE, que o nosso presidente lá é o Nicô, que é o administrador de lá, que é um bom administrador. O Rio do Engenho está bonito por causa dele. Esse Jorge Lango abriu essa associação lá, não faz nada, malmente passa a vassoura na porta dele, viu? Não faz nada, só está atrapalhando da gente ganhar as coisas lá, do poder público, porque duas associações não existem. O que existe é a nossa, que a gente reconhece, e ele está atrapalhando a nós. Ele está puxando tudo para eles lá, que é São Maior, e a gente está praticamente sendo expulso de lá por causa desses camaradas que chegaram lá agora.
Samarone, faz o seguinte, ó, você volta pro Rio do Engenho, abre uma nova fossa.
Não tem condições de abrir uma nova fossa.
Por quê?
Porque tem tubulações lá. O meu passeio lá, ele não tem como abrir mais fossa. Não, eu não posso estar nem abrindo fossa. Lá é um lugar tombado. Já foi feito com o administrador, já foi falado que ele ia tomar providência. Não era para vir isso aqui. Eles passaram por cima da ordem do secretário.
Você está chateado com a notificação.
Com a notificação, que não era para ir. Foi um serviço particular da prefeitura, dos empregados do prefeito lá. Você está
dizendo que isso aqui foi uma missa encomendada.
Uma missa encomendada por Jorge Lango. Porque ela disse que foi a Associação do Rio do Engenho. Não foi, porque a Associação do Rio do Engenho é a que eu falei, que o nosso presidente lá é o administrador, e ele falou que não foi ele. E esse camarada disse que abriu outra associação que a gente não reconhece.
Vou te fazer a última pergunta. Quer dizer que alguns moradores jogam dejetos
no rio.
No Rio do Engenho, nas águas do Rio do Engenho.
Do Engenho.
Alguns moradores
do Rio.
A maioria dos moradores.
Não, é a maioria. É a maioria.
Não tem fossa.
Não tem fossa. Alguns têm, outros não. Eu tenho fossa.
Tomar banho nas águas do Rio do Engenho
então, é agora perigoso. Sujou mais ainda, porque o restaurante joga lá. Um restaurante funcionando todo dia é muito maior do que a população que tá lá. E o cara vem me denunciar, ficasse quieto. Lá a gente não tem rede de esgoto.
Atenção Prefeitura Municipal de Ilhéus, atenção setor de fiscalização. Veja a denúncia que o Samarone está fazendo aqui, viu? A Secretaria de Ordem Pública. Então, foi ver uma coisa, os fiscais foram lá notificar uma coisa, né? E não encontraram o que ele
está não.
O que ele está denunciando aqui nesse exato momento.
Eu tinha acabado de lavar o carro.
Tá certo isso, Tony Café? Jogar água, dejetos.
Em primeiro lugar,
nas águas do
a associação de vocês tem quantos anos?
Nossa associação tem um ano.
E a dele?
Abriu agora.
A prefeitura teria que tomar providência a respeito da associação de vocês. Primeiro, ela tinha que ouvir você, ouvir o queixoso, para poder emitir uma multa, não chegar deliberadamente. Não,
mas o que eu quero dizer aqui é que já foi acertado com o nosso administrador, o Nicó, com o secretário, já estava tudo certinho. Não, isso aí é um serviço particular que eles usaram. Isso aí é errado.
Você mora no Rio do Engenho
há quantos anos? Eu moro no Rio do Engenho há quase 30, há mais de 30 anos.
E esse pessoal do restaurante?
Chegaram agora. Não, se muito tem lá 2 anos.
Agora, Tony, essa notificação é prévia. Entendeu?
Mas pode se transformar. Eu vou pagar uma coisa que todo mundo do Rio do Engenho vai pagar.
Se eles voltarem lá, pode ser infração ou reincidência.
Então a prefeitura tem que ver o seguinte: olha, quem está lá há mais de 30 anos praticamente é nativo do Rio do Engenho. Quem chegou agora tem que se adequar às normas do Rio do Engenho. Não quem chegou agora querer botar moral,
mas é, né, que tá,
e querer tirar couro nas costas de quem está lá há muito tempo. A prefeitura tem que ter essa ciência. As autoridades têm que ter essa ciência.
É? O problema é esse Jorge Lango. Ele quer mandar no Rio do Engenho. E ele não faz nada pra gente. Não tem benefício nenhum de Jorge Lango lá no Rio do Engenho.
Então tá aí, ó. é a notificação. Nota aí, Tony Café 00661. Atenção, atenção, prefeitura, secretário de fiscalização municipal, secretário de ordem pública. Será que é o tenente coronel Barreto? Que é o secretário? Eu não sei.
É outra coisa, eu queria que mandasse os fiscais lá fiscalizar as obras que estão fazendo lá, que está tudo indevida.
Irregular.
As construção, tudo indevida.
Irregular.
Ela vai, chega lá, o pessoal parece que compra o fiscal.
Pronto, Samarone, muito obrigado por sua participação. Vai para casa, vai pro Rio do Engenho, dá um abraço no meu amigo Silvano, no meu amigo Mestre Roxinho e no Agnaldo Negrão. Você vai vendo cada um deles lá, dá um abraço para eles, Ale.
Todos eles estão lá, estão abraçados já.
Valeu. Samarone, como é o nome dela, Samarone?
Jaqueline
vem com Samarone. Um abraço para você também, viu, Jaqueline? Fica com Deus e tenha um bom dia. Vai com Deus, vai na fé. São 7h33, Tony Café. Alô, Tony Café. Valeu que valeu, Tony. É, Tony, tá dizendo que é notícia, Tony? Hein? Eu tenho uma operação Força Total, essa operação Força Total garantindo aí segurança na área da Companhia 70. Está sendo realizado na área da Companhia 70, a 31ª edição da Operação Força Total, que acontece em todo o território baiano. A operação que visa ampliar a segurança por meio de ações preventivas e ostensivas, com o emprego máximo do efetivo, objetivando aí coibir o cometimento de crimes. As guarnições contam com o suporte de viaturas e motocicletas, o emprego de equipes de inteligência e diversos pontos de abordagem a veículos e também a pessoas. Então, Companhia 70, parabenizando aí o Major PM Vasco Luiz e o subcomandante, o Capitão Zacarias, pelo trabalho que está sendo realizado lá na 70. Porque aguardando aí as companhias 68, a 69, mandar também suas notícias, a CIP Cacaueira principalmente. É, aguardando aí. Manuel Cearense está com o coração dividido. Ele está na Rua da Horta e também tem a fazenda onde roubaram o boi dele, lá no Rio do Engenho. Também está ligado no Tropa de Elite. Aquele muito obrigado para você, viu? Manuel Cearense sumiu de mim. Agora são 7h35, Tony Café. O que é que tem pra gente aí de momento, Tony?
Vamos falar com o Souza Pina, né?
Vamos chamar Souza Pina, vamos até Itabuna. Alô, alô Itabuna, alô Souza Pina, bom dia Souza Pina. Souza Pina.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e os ouvintes do Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenária Esquina, com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, vamos com as informações para esta manhã. CAPS de Itabuna fazem alertas para suicídio. Em um balanço das ações especializadas em saúde mental executadas nos Centros de Atenção Psicossocial e Ambulatório Psicossocial, foi notado que as pessoas estão se preocupando mais com a sua saúde mental, buscando ajuda especializada e sendo acolhidas. Como parte da campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, nesta sexta-feira será realizada uma ação na Praça José Bastos em parceria com a UNEX. Serão disponibilizados serviços de saúde e orientações sobre a valorização da vida e dos cuidados com a saúde mental. Itabuna possui 4 unidades especializadas, sendo 3 de Centro de Atenção Psicossocial e o Ambulatório Psicossocial. O CAPS Infanto Juvenil atende transtornos em crianças e adolescentes. E o CAPS Álcool e Drogas atende adultos dependentes de álcool e outras drogas. Justiça interage no combate a fake news em redes sociais. As campanhas eleitorais têm sido alvo de fake news em larga escala nas redes sociais. Perfis no Instagram e grupos de WhatsApp têm sido largamente utilizados para propagar ataques com notícias falsas contra candidatos. No sentido de vetar esta prática, juristas e o Serviço de Inteligência Investigativa estão atuando para identificar e punir os responsáveis. Um dos candidatos a prefeito de Itabuna, que se sentiu atingido, entrou com processo judicial, o que poderá incluir nas diligências policiais a apreensão de equipamentos e a apreensão de telefones celulares. Esse é um tipo de crime que pode ser julgado tanto na Justiça Eleitoral como na comum, uma vez que a Justiça Eleitoral vem no sentido de combater as fake news e, dentro desse contexto, a pessoa que comete os crimes de fake, injúria, calúnia e difamação pode ser julgada nas duas esferas, com penas de prisão superiores a 3 anos e pagamento de multa, além da indenização à parte ofendida. Hospital Pediátrico de Itabuna é selecionado para projeto do Ministério da Saúde. O Hospital Manuel Novaes foi selecionado pelo Ministério da Saúde para o projeto LEAN nas emergências. Desenvolvido por meio de Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o projeto visa melhorar a qualidade do serviço ofertado e diminuir as superlotações nas emergências dos hospitais públicos e filantrópicos. O projeto LEAN nas emergências é desenvolvido de forma colaborativa com os hospitais Beneficência Portuguesa de São Paulo, Moinhos de Ventos e Sírio-Libanês por meio do PROAD SUS. O Hospital Manuel Novaes é acompanhado por consultores do Beneficência Portuguesa que na última quinta-feira estiveram em Itabuna para falar sobre os objetivos e o que deve ser feito para melhorar a eficiência e a eficácia no atendimento prestado ao usuário. Esse projeto será desenvolvido por 1 ano, buscando entender melhor os caminhos percorridos pelos profissionais e usuários dos serviços ofertados. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. E da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Gauchão. De Itabuna, Souza Pina para o Tropa de Elite, que segue na comunicação de Tony Café e Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Um oferecimento do Supermercado Osmeira, Nova Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Fumada Especialista, Jal, Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico e Planeta Doces. 7:50.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
7:50 na cidade mais linda do interior da Bahia. 7:50. Olha, meus amigos, uma mulher foi morta com espátula de cozinha, industrial, na cidade de Itapetinga. Identificada como Gabriela de Souza, ela tinha 21 anos, foi covardemente assassinada com auxílio de uma espátula de cozinha industrial, e rastros de sangue auxiliaram a identificar os suspeitos, suspeitos do crime. Segundo informações, um dos suspeitos tem 19 anos e o outro é um adolescente menor de 16 anos, uma criança. Eles teriam arrastado o corpo da vítima e abandonado na rua Alfredo, no centro da cidade de Itapetinga. A polícia militar foi acionada, constatou o fato. Logo após o acionamento do Departamento de Polícia Técnica, os peritos localizaram um rastro de sangue que seguia até uma casa. Na residência, eles avistaram os dois suspeitos que foram presos. Um foi preso e o outro apreendido. O homem que foi preso e o adolescente, a criança que foi apreendido, confessaram que usaram a espátula industrial, é uma espátula de cozinha industrial para matar a Gabriela. Detalhes e motivação do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil lá do sudoeste da Bahia, lá em Tapetinga. Agora são 7:52, seu Tony Café. Eu vou chamar o Paulo José. Paulo José, direto da cidade de Camacan. Alô, alô, Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, e hoje é dia dos símbolos nacionais do Brasil. Bandeira nacional, armas nacionais, selo nacional e o hino nacional brasileiro. Todos esses símbolos são festejados hoje. Daí, uma ótima dica para as escolas, as unidades de ensino, promoverem atividades que incentivem os estudantes a reconhecerem a importância que os símbolos nacionais representam para a nação brasileira. Bom dia a todos, vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Em Santa Cruz Cabralha, policiais estão realizando operações na cidade e no entorno. Policiais do 8º BPM, que é a Companhia Independente, a CIP Cacaueira da Mata Atlântica, da CAEMA e também da RONDESP, juntamente com a Polícia Civil, estão com operações policiais que estão nessa busca por criminosos e apreensão de armas e drogas. Para auxiliar na busca por mais objetos ilegais, a guarnição do Canil Setorial do 8º Batalhão utilizou os cães K9 Baruque e Apolo. Como resultado, foram apreendidos vários itens como rádios comunicadores, granadas, uniformes militares, poções de cocaína, de crack, de êxtase, além de munições para diversos calibres e outros objetos ilícitos. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as providências legais cabíveis. Um elemento foi preso em uma casa quando tentava se esconder da polícia na região de Cabralha e também foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde segue à disposição da Justiça. É importante lembrar de que essa parceria entre a comunidade e as polícias é importante para combater o tráfico, combater os crimes e fazer com que criminosos sejam presos e a impunidade não impere. Por isso, é importante que a comunidade siga de mãos dadas, fornecendo informações, denúncias anônimas, sem precisar se identificar e, com isso, ajudar a polícia a resolver muitos problemas que estão hoje causando muita intranquilidade nas nossas comunidades. Peritos da Polícia Técnica coletaram material genético de familiares de Daniel Jesus Santos, 17 anos, e Yuri Pacheco dos Santos, de 16. Os adolescentes foram sequestrados na última sexta-feira, 13, em Eunápolis, após serem interceptados por homens armados em um carro. Eles viajavam de moto do distrito de Vale Verde, em Porto Seguro, para Eunápolis, quando foram abordados na rua Cristóvão Colombo, no bairro Pequi. Os criminosos provocaram uma colisão que derrubou os jovens Daniel e Yuri e foram amarrados e colocados em um carro enquanto gritavam pedindo por socorro. O material genético coletado será comparado com amostras encontradas em um carro e duas motos apreendidas pela polícia durante buscas na região da Estrada da Colônia. Imagens de câmera de segurança registraram Daniel e Yuri abastecendo a moto em um posto de combustível na BR-367, pouco antes do sequestro. Yuri, que trabalha na construção civil em Trancoso, chegou do trabalho e, após falar com a mãe, saiu com o Daniel, ainda com a roupa da obra, dizendo que voltaria logo logo. Desde então, os jovens não foram mais vistos. A polícia continua nas investigações e solicita à população que possa colaborar com informações. Voltamos ao estúdio com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste. Paulo José.
Oh,
É, Paulo José, direto de Camacan, aquele abraço para você. Se Deus quiser, Paulo José, amanhã você volta para mais uma edição do programa Tropa de Elite. Algum detalhe aí, Tony Café?
Nenhum detalhe. Vem aí, o detalhe aqui, o grande detalhe é que tá chegando, já chegou por aqui Renatinho Bad Boy, daqui a pouquinho tem meia hora de música para você aí na Gabriela FM.
Então tá que tá, viu? Daqui a pouquinho Renatinho Bad Boy vai estar aqui na Gabriela FM fazendo o programaço. Alô, Tacília, aí no Centro de Assistência Renal, Solange lá na Policlínica. É, técnica em enfermagem, mandou um beijão pra você no coração. Ela disse que gosta muito de você, viu, Otacília? Fica ligada, Otacília. Hein? É, um alô pra o nosso... É, o... Ele tem... Ele é armeiro da Polícia Militar.
É?
É o Paulo. O Paulo, Paulo da Velosa...
Paulo Armeiro.
Paulo Armeiro, é. Da Velosa de Baixo. Alô, Paulo, aquele abraço pra você, viu? Forte abraço a todos. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu, Marinho Santos e Tony Café. Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite volta amanhã às 6 da manhã. Vem aí, Renatinho Bad Boy.